Deputados municipais, estimado público aqui presente, comunicação social, permitam que a todos saúde de forma afetuosa, desejando que esta sessão de todos de forma afetuosa e com elevação, compreensão de timbre destas assembleias. Vamos então dar início aos trabalhos. Para que portanto, vamos proceder então à chamada para verificação do quórum.
António Chapo.
Pronto.
E a ajuda da porta. Ana Santos, presente. Mário Fonso.
Presente.
Cristina Martins.
Presente.
Mara Araújo.
Presente.
Vitor Alves.
Presente.
Miriam Fugir. César
Marques.
Socialista. Carlos Cadeiras. João Araújo. Paulo Fernandes. Paulo Coelho. Fernando Nardo. Marta Araújo. Representantes das duas freguesias, Carlos Filoninha. Carlos Bondar. Corbis. Corbis. Bondarém. Noivo.
Mais permitam indicar à Assembleia o seguinte. No curso desta semana, que é a nossa semana, a mesa recebeu um pedido de renúncia de uma mandada do deputado Manuel Ramalho. A mesa providenciou de imediato a sua substituição, os termos, portanto, legais, que haviam, portanto, a vez ao deputado Paulo Alves. Para então substituir o deputado Manuel Ramalho. Todavia, por razões profissionais, não foi possível estar presente o deputado Paulo Manuel, ele então a sua substituição e encontramos estar presente entre nós também o doutor deputado César Marques. Houve também uma comunicação de impedimento do deputado do Matheus Pires. Portanto, não podemos estar presente. Passo a repetir que é o deputado da Mídia. Também está entre nós. Portanto, Mídia e Virgínia. Relativamente às justificações, portanto, relativas à falta à última Assembleia Municipal da Sra. Presidente da Junta de Freguesia do Ministério e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cornos, apresentaram as justificações que foram votando e a mesa considerou, portanto, estão justificadas essas faltas. Pensar política dos Estados Médicos, provavelmente, as situações, portanto, de juro clínico, foram justificadas essas faltas. Ora, e assim, portanto, sempre não haver, portanto, mais nenhuma informação relevante nesta fase, vamos então prosseguir. Para o período de antes da ordem do dia. Vamos começar pelos votos. Vamos começar por fazer a votação, a aprovação, portanto, da ata, vai ser sucesso, portanto, a votação e relativamente à ata. Creio que todos os deputados aqui presentes, incluindo a mesa, na vossa presença, o documento vá. Não haverá nenhuma área que tenha feito a
dessa dimensão. Não faz sentido, de maneira que, portanto, aquilo que está delineado e que vai ficar, portanto, esta ata, logicamente, está na, portanto, com as transcrições praticamente na íntegra de todas as intervenções que aqui foram feitas. Foram várias as vezes em que houve pedidos de alteração ou correção, e num caso concreto até uma parte, uma passagem que estava omissa, nomeadamente no ponto 9, e que foi acrescentada, portanto, a pedido do deputado em questão, e portanto está essa ata, portanto, praticamente uma transcrição na íntegra de tudo aquilo que aqui se passou no dia 18 de dezembro. Todavia, a quando da publicitação da ata no portal, portanto, digital da autarquia, vai ficar também disponível o áudio, portanto, da sessão. E tanto quanto possível, e creio, portanto, que já foi diligenciado juntamente, portanto, com o técnico responsável, será um modelo muito parecido com aquele que outros municípios aqui do distrito praticam. Isto é, em vez de ficar um áudio de todo, digamos, completo, ele vai ficar partilhado pelos diversos pontos. Portanto, à medida que a ata ficar, vai então ficar com a parte do áudio correspondente a esses pontos. Portanto, o período antes de ordem de dia, depois o ponto 1 e o respectivo ponto 2. Essa será a intenção, portanto, doravante relativamente à publicitação das atas e da respectiva gravação. Também queria já adiantar que relativamente às atas, portanto, elas vão passar a conter o ponto que vai ser discutido e a respectiva votação. Se os seus deputados em questão, na altura das intervenções, apresentarem à mesa essas as intervenções, pois com certeza que elas ficarão também apensas ao respectivo ponto que estiver. Caso não as entreguem, não vai a mesa andar a diligenciar mais entregas de intervenções, portanto, que algumas são entregues, ou não são entregues, ou são entregues tardiamente. E, portanto, como fica a gravação, a ata vai passar a ficar à semelhança de aquilo que se passou aqui há uns anos atrás, portanto, nesta autarquia, onde as atas têm praticamente a parte da frente e o verso para a assinatura da parte da mesa. Portanto, não há só, é só com os assuntos da convocatória, praticamente. Portanto, uma vez que vai ficar com os áudios acoplados a cada ponto, será assim. Caso as intervenções sejam entregues à mesa, pois com certeza que elas, nos pontos respectivos, são também à semelhança do que vinha sendo. Caso contrário, portanto, assim será procedido doravante. Ora bom, esta ata que vos foi entregue tem aqui decorrente de, digamos, de um condicionalismo legal. Uma vez que a minuta já tinha sido enviada, devidamente assinada pela mesa, uma vez enviada, a ata não poderia ser-vos enviada novamente assinada. Todavia, e uma vez que foi solicitadas e foram feitas ainda então algumas alterações a essa versão, à minuta que foi enviada, salvo erro, na 29 de janeiro, uma vez que tinha sido, foram feitas então alterações, essa ata que vocês têm não foi assinada, por isso a mesa vai assiná-la, depois dela então ser aprovada, para que ela possa então seguir para, digamos, publicitação no site da autarquia. A ata, não tenho mais nada a dizer, creio que também, de acordo com os líderes das bancadas com quem fui falando relativamente, portanto, a essas alterações e correções que foram feitas, estará em conformidade com tudo aquilo que, portanto, foi, digamos, uma exigência ou pelo menos uma solicitação dos diversos intervenientes. Assim sendo, está essa ata sujeita à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. E eu pedi aqui à mesa que me ajudasse, uma vez que eu me recordo, creio que mesmo os seus deputados César Marques e Miriam Virgínia também estiveram presentes na última sessão. A Miriam não esteve, portanto, ela não pode, não a poderá, porventura, votar. Mas o deputado César Marques esteve presente. Ou seja, portanto... Não, tenho aqui essa indicação. E a Conceição Sousa, exatamente. Portanto, estes três deputados não poderão votá-la. Portanto, que conste na votação, que ela foi aprovada por 23 votos. Dos 26, há 3 que não podem votá-la, correto? Muito bem. Antes de prosseguirmos com os trabalhos, gostaria também de, portanto, comunicar à Assembleia de que a mesa dispõe aqui da documentação de interesse, caso queiram consultar, uma vez que depois o Sr. Presidente da Câmara fará uma breve explanação, relativamente, portanto, à listagem dos processos judiciais, à informação municipal da dívida a fornecedores e empreiteiros e também o resumo diário da tesouraria. Portanto, se alguém quiser consultar esta documentação, está aqui na mesa para o efeito. Ora, assim sendo, e uma vez que está votada e aprovada a ata em questão, vamos avançar para os votos de louvor. Quem se inscreve? Sra. Deputada Carla Segadães. Sra. Deputada Ana Montenegro. Sra. Deputada Carla Segadães, faz favor de usar a palavra. Mara também. Tenho três inscrições, portanto, Carla Segadães, Ana Montenegro e Mara Araújo. Mais alguém? Eu pedia já agora, exatamente, não será uma imposição, seria mais uma recomendação, e para quem já ouviu as gravações, que quem viesse ao púlpito, que eventualmente não usasse a máscara, porque a gravação fica com outra qualidade. Se eu entender que deve, depois com certeza que sim, mas considerando o distanciamento a que está, portanto, creio... com certeza... Mais um pormenor que, portanto, será, hoje não será possível já, porque não temos, portanto, aqui. Mas, de qualquer maneira, portanto, será uma recomendação, creio que será, portanto, praticável e, portanto, de futuro será, portanto, feita alguma diligência nesse sentido. Sra. Deputada, faz favor de usar a palavra. Sim, pode ser. Eu agradecia, era quando estas intervenções, quando viram a cara para o lado, na audição fica-se a ouvir mal. Portanto, tenham sempre o cuidado de falar próximo do micro, porque senão há aqui, digamos, um vazio no som. Muito obrigado.
Santíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Santíssima Senhora Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Santíssimo Senhor Presidente da Câmara, Santíssimo Senhor Vereador, não sou?
Agora sim. Excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, estimado público. Voto de pesar pelas vítimas Covid. A pandemia do Covid-19 assolou o mundo e desde então nada foi igual. Em Portugal, os dados mais recentes, segundo a Direção-Geral de Saúde, referem que morreram 14.885 pessoas dos 778.369 infectados. A nível mundial, mais de 110 milhões de pessoas contaminadas e mais de 2 milhões de óbitos. É avassalador, é devastador, é assustador. Um inimigo desconhecido, invisível, traiçoeiro, perigoso e letal. O nosso conselho não foi dispensado. Em finais de março de 2020, conhecíamos o nosso primeiro caso e em abril fomos confrontados com o primeiro óbito. Os números foram crescendo e, pese o esforço de muitos, nas últimas semanas fomos confrontados com um crescente número de casos, assim como, lamentavelmente, um crescente número de vítimas mortais. E não são apenas números. São pessoas que pereceram, que sofreram e que deixaram as suas famílias de luto. Cerveira ficou mais pobre. É com profunda tristeza e consternação que a bancada do Partido Socialista expressa as nossas sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais provocadas pelo Covid-19 do nosso Conselho. Propomos a esta Assembleia Municipal aprovar o presente voto de pesar, assim como a sua divulgação. E se me permite, então, Sr. Presidente, apresentar um voto de louvor. E, em consequência, fazemos um voto de louvor aos voluntários na luta contra a pandemia. A pandemia fez-nos descobrir o que há de melhor numa sociedade e também o que há de pior. Revelou fragilidades e vulnerabilidades, mas demonstrou também a generosidade e coragem de muitos seres humanos, mas sendo todos eles aqueles que voluntariamente se disponibilizaram para contribuir. Para contribuir e muitas vezes sem saber para quê, comprometendo-se com o trabalho, assumindo tarefas, sem obrigação de o fazer. A ação dos voluntários constitui um fiel exemplo de compromisso com as causas sociais e demonstra um sentido de responsabilidade social e cívico. afiguram-se agentes de mudança. Têm sido elementos imprescindíveis nesta luta. A união faz a força e a força traz a esperança. A bancada do Partido Socialista expressa o seu agradecimento a todos aqueles que, de forma altruísta, se disponibilizaram e mobilizaram para, de alguma forma, prestar ajuda de natureza solidária ou social a quem mais precisa. Quando a solidariedade se manifesta, marca-se a diferença. A bancada do Partido Socialista propõe a aprovação do voto de louvor em agradecimento aos voluntários no combate à pandemia Covid-19, assim como a sua divulgação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Segadães. Chamava a Sra. Deputada Mara... Ana Montenegro, perdão. Mas a Mara também não está.
Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Secretárias da Mesa, Presidente da Câmara Municipal, Vila Nova Cerveira, Vereador, deputados municipais, caros colegas, Presidente de Junta, Comunicação Social e público que nos acompanha online, boa tarde a todos. Como é do conhecimento de todos, atualmente a situação exige, entre muitas medidas, as limitações da circulação na zona transfronteiriça.
Sra. Deputada, peço imensa desculpa repetir. Nós estamos em votos de louvor e pesar. Não estamos...
Peço desculpa. A apresentação de um voto de protesto pela falta de condições a que estão sujeitos os trabalhadores transfronteiriços.
Muito obrigado. Pode prosseguir.
Como eu estava a dizer, então, atualmente a situação exige essas limitações na circulação da zona transfronteiriça. E considerando que Cerveira, Vila Nova de Cerveira, perdão, se inclui no grupo do Conselho do Alto Minho, que tem trabalhadores transfronteiriços, considerando que todos os polos industriais, tanto em Portugal como na Espanha, nomeadamente na Galiza, estão ativos e implicam a circulação de cerca de 6 mil trabalhadores transfronteiriços, aos quais acrescentamos a circulação de mercadoria e outras situações por motivos especiais. Considerando que, dos 5 pontos essenciais e permanentes dos concelhos entre Melgaço e Caminha, atualmente são em Valença, que é possível passar e com horários específicos, considerando que esse único ponto de passagem contribui para a concentração excessiva de pessoas e veículos, longas filas de espera, tanto na ida como no regresso aos seus pontos de trabalho, deslocações de longas distâncias da zona de circulação habitualmente de cada trabalhador. Considerando ainda que este conjunto de efeitos secundários desta situação atual submetem diariamente cada trabalhador transfronteiriço a um desgaste físico, psicológico, para além dos acréscimos de encargos económicos, a bancada independente junta-se, de certa forma, às reivindicações do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho e propõe que seja aprovado um voto de protesto pela falta de respeito pelos trabalhadores transfronteiriços, reivindicando que não está em causa a necessidade de manter as medidas e as restrições aplicadas ao combate da Covid, mas que é imprescindível ter em conta outras condições para agilizar a circulação transfronteiriça, nomeadamente a autorização de mais pontos de passagens entre o Alto Minho e a Galiza. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria só, chamava a Sra. Deputada Mara Araújo para, portanto, apresentar. Creio que será um voto de pesar. Eu estou aqui a confirmar no regulamento o voto de protesto, que cabe também na mesma linha do nosso regulamento e, portanto, para não estarmos a perder tempo com saídas, de qualquer maneira, estávamos em votos de louvor e pesar, está bem? Chegaríamos posteriormente, haverá outros votos de protesto quando lá chegar. Deputada Mara Araújo, faz favor, dispor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta e Srs. Deputados, excelentíssimo público e comunicação social. Quem passa por nós deixa a sua marca. Fica no coração, toca na alma, belisca as nossas emoções. Quem passa por nós vive naquele momento conosco. Chora conosco, ri conosco, tem medo conosco, luta conosco. Quem passa por nós erra, acerta, grita, sente, desespera. Quem passa por nós passa, mas deixa algo, algo muito grande, a saudade. A bancada do Penso, com assento nesta Assembleia Municipal, pesarosa com os falecidos do surto do Lar Maria Luísa e com os demais falecidos do Conselho de Vila Nova de Cerveira, vem propor o voto de pesar e um minuto de silêncio. Pelo exposto, endereçamos as sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas de Covid-19. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara. Ora, considerando que foi aqui proposto um voto, um minuto de silêncio, portanto, vamos admitir, antes de prosseguir com os trabalhos, este voto para depois, caso seja, portanto, admitido e aprovado, portanto, passamos um minuto de silêncio antes de prosseguir com os trabalhos. Está, então, aqui, portanto, à votação, a admissão deste voto de pesar pelas vítimas do Covid no ar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está assim aprovado por unanimidade. Vamos então observar um minuto. Da Carla. Depois fazemos as votações dos outros. Vamos então observar um minuto de silêncio. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então prosseguir com os trabalhos. Ora, em votos de louvor e de pesar, não tenho aqui mais nenhuma inscrição. Vamos então admitir os restantes votos que aqui foram apresentados. Portanto, temos aqui um voto de pesar e um louvor apresentado pela Carla Segadães. Está, vamos sujeitá-lo então à sua admissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está admitido. Estando admitido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei, creio que temos aqui depois sempre este inconveniente, eventualmente, de não ficar gravado no áudio. Portanto, esta observação que a líder da bancada do PENSE fez, portanto, informou que a bancada do PENSE, que se associa aos votos de pesar e de louvor apresentados pela bancada do Partido Socialista, que fica também registado em ata. Muito obrigado, Sr. Deputado, destas ideias. Muito bem, que consta então em ata também que o Sr. Deputado Manuel Esteves comunga destes votos de pesar e de louvor. Muito bem. Ora, estando então admitidos estes votos, vamos ver o voto da Ana Montenegro também, que era um voto de protesto. Seria, portanto, também neste cabimento aqui, no mesmo enquadramento legal. Vamos sujeitá-lo, então, à sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, assim, admitido este voto de protesto pela situação causada, portanto, pela situação concreta do Covid-19. Ora, eu não sei, considerando, portanto, estes resultados das admissibilidades, as votações deles, portanto, estando admitidos, vamos proceder à sua, digamos, Muito bem, consta em ata também, não sei se foi audível ou não, de que a bancada do Partido Socialista se associa a todos os demais votos apresentados pelas outras bancadas. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Esteves. Idem também, e dentro de procedimento, então, também, pela parte do Sr. Deputado Manuel Esteves. Ora bem, vamos então votar portanto, estes votos. Os votos apresentados pela deputada Carla Segadães, voto de louvor e de pesar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O voto de protesto apresentado pela senhora deputada Ana Montenegro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhor deputado, o voto de pesar apresentado pela senhora deputada Mara Araújo também. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade também este voto. Alguma congratulação, mais alguma situação, portanto, relativamente a este ponto. Ora, não havendo aqui então mais nenhum interveniente nesta área, vamos então passar ao ponto seguinte para as intervenções políticas. Quem se inscreve? Sra. Deputada Cristina Martins. Quem é que está mais? Portanto, Mara, Paulo Fernandes. Mário. Portanto, a ordem que aqui tenho, conforme vi, se houvesse. Portanto, Cristina Martins, deputada Mara Araújo, Paulo Fernandes, Mário Afonso, Bessa Marinho. Mais alguém? João Araújo. Sra. Deputada Cristina Martins, faz favor de usar a palavra.
Ora, muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereador, caros colegas deputados, excelentíssimo Sr. Presidente de Junta, estimado público, via presença ou via online. Venho fazer um voto de protesto, poderia ter feito anteriormente, mas ele cabe nas duas vertentes, seja nesta ou seja nas intervenções políticas. O meu voto de protesto é contra o mau serviço prestado pela ADAM. A ADAM, Águas do Alto Minho, constituída com capitais das Águas de Portugal, 51%, e 7 municípios do Alto Minho, 49%, iniciou a sua atividade em janeiro de 2020. Votamos nesta Assembleia a sua adesão do município a esta parceria com o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade, quer do serviço de água para consumo doméstico, quer da recolha de águas residuais, nomeadamente saneamento. Sabíamos que para tal objetivo urgente seriam necessários grandes investimentos que só se conseguem com recursos a fundos comunitários. Enquanto deputados municipais fomos coagidos para concretizar esta adesão face à posição do regulador, o ESAR, que sistematicamente pressionou as autarquias, especificamente Vila Nova de Cerveira, com constantes exigências desde o cumprimento de rácios económicos, sistemas não deficitários, e dos mais variados itens de gestão, aquela autarquia com os sistemas de distribuição instalados que possuía tinha verdadeiras dificuldades em cumprir. Esta tomada de decisão também foi muito pressionada pelo organismo que gere os fundos comunitários nesta área, o PLCUR, que sucessivamente e de uma forma reiterada não aprovou candidaturas ao município até 2015. Passando essa aprovação a ser conseguida após o compromisso de agregação através da constituição da empresa ADAM Águas do Alto Minho. O Sr. Ministro do Ambiente, Sr. Engenheiro Matos Fernandes, também forçou esta situação anunciando sistematicamente e publicamente, nas palavras do próprio, e repito, nunca mais os fundos comunitários vão financiar candidaturas de municípios que não tenham uma cobertura dos seus custos de abastecimento de água e saneamento. Foi o próprio que disse estas palavras. Assim, com o arranque da ADAM, Águas do Alto Minho, em janeiro de 2020, tínhamos elevadas expectativas do bom desempenho e funcionamento, não só com o parceiro maioritário, as Águas de Portugal, rotulada como uma das melhores empresas públicas do país, mas também atendendo aos quadros altamente qualificados que foram colocados na gestão da empresa pelo sócio maioritário, as Águas de Portugal. Tínhamos consciência que nos primeiros meses haveria algumas dificuldades e constrangimentos no funcionamento desta nova empresa. Mas passados mais de 13 meses deste arranque, não é admissível que a empresa preste um tão deplorável serviço, passando a elencar serviços operacionais ao nível da execução de ligações de ramais, colocação de contadores, reparação de avarias, regularização de valas nas vias públicas e municipais provenientes de rupturas, etc. Serviços administrativos, com atendimento telefónico maioritariamente inexistente, lojas de atendimento encerradas por períodos prolongados, número insuficiente de colaboradores para prestar um serviço minimamente aceitável às pessoas que se dirigem às lojas, entre outros. Serviços de faturação e cobrança nos quais o caos é absoluto, nomeadamente com faturas completamente absurdas, a faturação maioritariamente feita por estimativa e com erros abismais. Faturação com estimativa de valor zero. Faturas sem a data de quando se deve enviar a contagem. E mesmo que esta seja enviada pelo consumidor, não tem qualquer relevância. Faturas de muita difícil interpretação. Erros sistemáticos nas contagens da água. Distribuição dos consumos por escalões de forma anárquica. Os meses consecutivos de subfaturação com exponencial agravamento na faturação subsequente, que causa imensos problemas de tesouraria às débeis economias familiares. A falta de referências para facilitar os pagamentos por multibancos e outras vias eletrónicas. As imensas faturas com indicações de contactos da empresa errados, etc. Poderíamos continuar. Tudo isto provoca, desde logo, enormes filas de munícipes descontentes para apresentar as suas reclamações, sem serem atendidos. E sem saberem o que fazer posteriormente, dadas as faturas completamente descabidas. Em suma, prejuízos incalculáveis para a imagem da empresa e dos munícipes parceiros, além dos consequentes prejuízos para os consumidores por todos os incómodos económicos e processuais subjacentes. Com a entrada em funcionamento desta nova empresa, ADAM, Águas do Alto Minho, sabíamos que em Vila Nova Cerveira haveria um ajuste de preço e que a fatura iria ter um incremento na ordem de 20%, o que por si só gera um grande custo e um esforço elevado a pedir às famílias, mas que se tornou um mal menor no meio desta calamidade toda. Mais do que uma vez, o Sr. Presidente da Câmara Municipal afirmou nesta Assembleia que o município e os seus órgãos municipais têm acompanhado atentamente a situação, assim como a aplicação de soluções, mostrando-se disponíveis para toda e qualquer solução que possa vir a ser proposta, se essas inconformidades não forem corrigidas. Porque não podemos continuar a suportar todos estes atropelos, propõe esta Assembleia Municipal que apoie um voto de protesto contra o mau funcionamento da ADAM, Águas do Alto Minho, protesto este a ser encarado como um primeiro e verdadeiro cartão amarelo, e exigir que de uma vez por todas o parceiro maioritário, ou seja, as Águas de Portugal e a tutela, assuma as suas responsabilidades e que tomem as medidas adequadas para corrigir de imediato todos estes atropelos. Proponho ainda que este voto de protesto, se assim for validado, que seja dado conhecimento à Câmara Municipal de Vila Nova Cerveira, à ADAM Águas do Alto Minho, às Águas de Portugal e ao Ministro do Ambiente. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Sra. Deputada Cristina Martins. Chamava de seguida a Sra. Deputada Mara Araújo.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Excelentíssimo Sr. Presidente de Junta, Srs. Deputados, Excelentíssimo Público de Comunicação Social. Isto vem em seguimento do voto de pedido.
O flagelo no lar Maria Luísa fez parte do nosso dia-a-dia nos últimos tempos e alcançou uma magnitude numérica e dramática na instituição e na restante população. Cabe-me, enquanto profissional do social e cidadã, transmitir a dureza com que o surto e as suas mais variadas consequências físicas, psíquicas e estruturais fizeram e fazem da nossa vida enquanto instituição e pessoas individuais. Cabe-nos a todos refletir sobre a vida, a morte e os afetos. Cabe-nos a todos agradecer toda a onda de solidariedade existente. Agradecer à Cruz Vermelha, através das brigadas de intervenção, aos voluntários que foram responsáveis e dedicados à causa e a toda a população que nos dedicou mensagens de apoio e robustez. É de frisar que os jovens cerveirenses foram sensíveis à causa e surpreenderam pela coragem. Foram pujantes. Cerveira é família. Aliás, somos todos família. Agradecer à Segurança Social, à Saúde Pública, ao Delegado de Saúde, aos profissionais da USAM, à Misericórdia de Ribadave, aos Bombeiros Voluntários de Cerveira, às Ambulâncias de Vale do Âncora, à Proteção Civil, a pronta e imediata resposta à situação de calamidade existente. Agradecer a todos os profissionais, que foram poucos, 8, que laboraram até à chegada dos colaboradores recuperados. Agradecer aos profissionais assintomáticos que, por autorização do Delegado de Saúde e vontade própria, se mostraram disponíveis a regressar o mais cedo possível ao serviço. Agradecer a todos os colaboradores que se encontram fatigados, mas firmes, onde não há nem houve tempo para se declinarem a abandonar esta batalha. Agradecer aos utentes, aos familiares, que se mostraram sensíveis e que se preocuparam com tudo e com todos. Cada um fez aquilo que conseguiu, cada um respondeu conforme as suas capacidades e cada um cuidou tendo em conta este cenário de guerra. Agradecer sobretudo e especialmente à Câmara Municipal, sendo incansável na ajuda em diligenciar a estruturação de tudo, repito, de tudo, sobretudo porque a estrutura da instituição caiu, ou seja, não se encontrava quase ninguém presente. A colaboração do município foi desde o primeiro momento acolhida sob forma imediata e dedicada. Nunca foi posto em causa a não parceria e todos os custos de forma a salvar o maior número de idosos e os materiais para que estes se sentissem um pouco mais aconchegados. Qual plano de contingência assume o planeamento de resolução de um açoite de tal dimensão? Sim, o nosso plano de contingência foi sem dúvida o município e as demais entidades que referi. Curvo-me perante todas estas entidades supracitadas que lutaram dia a dia perante a angústia de todos. Utentes, familiares, população, profissionais e direção. Curvo-me angustiada perante os utentes que sofreram e que neste momento estão a recuperar e a retomar a sua vida. Transmito sem problema nenhum, sem dilema nenhum, que apesar das pequenas divergências com a mesa administradora, houve o máximo de apoio, aliás, total irmanação, e senti que demonstraram e perceberam o quanto importante é uma equipa e o seu valor. Ao seu provedor também dedico palavra de fidúcia e arrimo. Dedico também uma palavra de apoio a todas as colaboradoras infectadas que se encontram em isolamento e a sua esperada recuperação. Alguém me disse, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. O setor social não é um setor que dê lucro, mas somos um dos maiores empregadores do país, um proveito só por si importante e de incentivo à economia local e nacional. Não podemos ser esquecidos, porque somos um serviço de proximidade, de apoio, sobretudo de amor, e assim iremos continuar. Posto isto, estejamos todos, todos aqui nesta sala, unidos, de mãos dadas, para este futuro dúbio e de vulnerabilidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Mara Araújo. Chamava o Sr. Deputado Paulo Fernandes.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara e Sr. Vereador, Srs. Deputados Municipais e Presidentes de Junta, estimável público, comunicação social, os meus cumprimentos. Antes de mais, gostaria de enaltecer o que a colega deputada Cristina Martins disse, porque, melhor dito, quase impossível. Só corrigiria uma coisa, e se me permitem um comentário, não foram mais 20% de custos para os munícipes, mas foram quase mais 50%. Pelo menos são esses os nossos números. O Sr. Presidente da Câmara deixou-nos um documento alusivo ao Boletim Municipal e eu gostaria de lhe dizer que é com satisfação que confirmamos que o Boletim Municipal teve uma tiragem extraordinária de 6 mil exemplares, quando nas anteriores andou sempre pelos 1.500 exemplares. Entendemos que esta tiragem extraordinária se deve à pandemia e que o objetivo era que a informação chegasse a todas as pessoas, que em tempo de confinamento, obviamente, não têm o mesmo contacto social que tinham antes. O Sr. Presidente sabe que em Vila Nova de Cerveira existem muitas casas de imigrantes que estão desabitadas e muitas habitações de férias e fins de semana que também estão desabitadas. Sem prejuízo do mérito da iniciativa, entendemos que não deveriam ter sido distribuídos os boletins no caso destas residências, porque não estão habitadas e, logo, achamos que não é admissível vermos boletins a apanhar chuva pendurados nos muros e nas caixas de correio. Dá a ideia de falta de planeamento e talvez de algum despesismo. Bem sei que a autarquia fez também, aparentemente, um excelente negócio com a impressão desta última edição. Pois, pelos dados que estão no site da autarquia e do documento agora entregue, pela tiragem de 6 mil exemplares, a Câmara pagou 2.074 € mais IVA, o que sai a pouco mais de 34 cêntimos mais IVA por exemplar, que, dada a qualidade do documento, achamos extraordinário. A questão é, se agora se pagaram estes 34 cêntimos por exemplar, quer dizer que antes se pagaram 4 vezes mais, porque pagaram exatamente o mesmo valor, os 2.074 € mais IVA, no caso da edição do mês de janeiro de 2020, e só foram 1.500 exemplares a tiragem, agora foram 6.000. Acho que nos anos anteriores, e também pelo documento entregue, e corrija-me se cometo alguma imprecisão, acontece exatamente a mesma coisa. Ou seja, são duas tiragens, cada uma com 1.500 exemplares, pelo menos da informação que temos, e com valores que andam pelos 2.000 e poucos € mais IVA. Ou esta foi muito barata ou as outras foram muito caras. Sinceramente, acho que deve ser explicado porque não conseguimos entender, até dada a qualidade do boletim, que realmente tem grande qualidade gráfica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Fernandes. Sr. Deputado Mário Afonso.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caras secretárias da mesa, Sr. Presidente da Câmara, vereador da Câmara Municipal, colegas deputados municipais também, público e comunicação social. Chamou-me a atenção, aqui há dias, uma notícia no último jornal do Cerveira Nova com o título que dizia: autarquia duplica a captação de fundos europeus para investir no concelho. Deu-me uma curiosidade esta notícia, entrei no artigo e constatei que, de facto, entre junho de 2019 e junho de 2020, o município reforçou, segundo diz a notícia, reforçou o investimento, duplicando a sua capacidade de captação de fundos europeus. E diz mais, este volume de investimento coloca Vila Nova de Cerveira, território considerado de baixa densidade, e coloca então Vila Nova de Cerveira em quarto lugar num grupo de 52 concelhos, também eles, de baixa densidade da região norte. Vila Nova de Cerveira executou 29 operações, suponho eu, o Sr. Presidente da Câmara esclarecerá, suponho eu, candidaturas, operações serão candidaturas, suponho eu, mas confirmará, num total de 9 milhões e foram aprovados 7 milhões. Parece-me ser uma incidência de execução, de certo modo, robusta e também muito significativa. Continuei a ler o artigo e nas candidaturas submetidas ao PROCEUR, controle e redução de perdas no sistema de águas do Alto Minho, O investimento elegível foi de 10 milhões e o fundo aprovado foi superior a 5. Também constato, é fácil constatar, que é mais uma performance executiva, de certo modo consolidada, e de realce, que é superior a 50%. Se os números estão corretos, o Sr. Presidente da Câmara confirmará. Estes dados são suportados por um estudo da Comissão de Coordenação da Região Norte, por isso não me restam muitas dúvidas pela veracidade destes dados. Para além destes investimentos, a Câmara também tem feito, segundo eu li no último municipal também, um esforço na subsidiação das tarifas de água e saneamento e também apoiando os agregados familiares mais vulneráveis. Obviamente que isto considero francamente positivo. Agora, corroboro inteiramente, integralmente, aquilo que a minha colega Cristina Martins disse em relação ao péssimo serviço que as águas do Alto Minho, a ADAM Águas do Alto Minho, têm prestado, e dizia mais que partilho com preocupação estes atropelos contínuos da empresa que provocam, ou provocaram e continuam a provocar, inúmeros dissabores a muitos ribeirenses, e eu também estou incluído nesses ribeirenses, também sofri como a maior parte deles. E lançava daqui um pedido, uma recomendação, um repto, qualquer coisa desse género ao Sr. Presidente da Câmara, para que mantenha um permanente rastreio e uma vigilância continuada sobre os procedimentos desta empresa, para que, de certo modo, possa ou contrariar ou eliminá-los, ou pelo menos minimizar estes desmandos, estes descontrolos contínuos que têm lesado todos os ribeirenses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Afonso. Chamava o Sr. Deputado Bessa Marinho.
Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, Srs. Deputados, caros colegas, Presidente da Junta, Comunicação Social. O que eu venho aqui dizer, pouca coisa para já, é sobre, aqui há numa reunião aqui anterior, falei sobre a Nacional 13, estava um caos aqui em Sorveira. E na mesma semana foi reparada, foi casualidade. Gostaria que o Sr. Presidente da Câmara disse, porque ela aqui foi reparada, mas no outro sítio não foi. Tem buracos, mas tem buracos a sério, não tem buracos buraquinhos. Queria chamar a atenção à IP, porque está a ficar toda estragada. Botem a mão enquanto tem poucos buracos, que depois é um problema. É só.
Obrigado, Sr. Deputado Bessa Marinho. Sr. Deputado João Araújo.
Boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, ilustres colegas, comunicação social, público lá em casa. A minha intervenção é uma intervenção muito simples, são duas questões. Eu tenho aqui a ata da última sessão e a ata diz aqui, a dada altura, na minha intervenção, a intervenção que eu fiz daquele lado, eu fiz esta questão ao Sr. Presidente, que havia uma obra que é no antigo edifício dos bombeiros, e creio que essa obra já está a decorrer, e queria saber se houve concurso ou não. E o Sr. Presidente da Câmara esqueceu-se de me responder. Pronto, se nós formos assim à frente, esqueceu-se. Eu na altura até comentei aqui com a colega da bancada, nossa bancada, mas pronto, esquecimentos que acontecem, também já era tarde, estávamos com fome, já era quase 11 da noite, pronto, estávamos ali um bocado estressados com o confinamento, mas se me pudesse agora responder, agradecia. Agradecia porque depois isto leva a outro esquecimento. Porquê? Porque a nossa Assembleia foi no dia 18 de dezembro e no dia 14 houve um ajuste direto a uma empresa de 150 mil euros para o que está no está na base GOV e de 150 mil euros de ajuste direto. 150 mil euros dá para fazer uma casa. Não é? E a execução eram 45 dias, ou seja, o que é que se fez com 150 mil euros assim de repente no edifício dos bombeiros? Mas sabemos que depois está escrito à frente nas alterações que querem fazer no plano e querem ainda gastar mais dinheiro. Tudo bem, eu não sei, portanto, está orçamentado, mas estes 150 mil euros já começam aqui a fazer um bocadinho de... Não sei se o esquecimento foi esquecimento, se não foi, mas lá está, eu vou adiantar da hora, mas queria que essa explicação agora, se fosse possível. O segundo ponto tem a ver com as obras da escola. Foi feito um empréstimo de 1 milhão de euros, mais ou menos, para as obras da escola, quando elas estavam previstas 2 milhões e 500 mil euros. Mas, entretanto, parece que a obra vai para 3 milhões e 500 mil. E eu queria saber, enfim, como é que vai ser esse financiamento. Era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Araújo. Ora, não tenho aqui mais ninguém, portanto, inscrito para falar. Ora, eu ia antes, portanto, passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às diversas intervenções. Todavia, permitia-me aqui fazer o seguinte comentário. Houve aqui, portanto, no início destas intervenções, ou pelo menos encaixou aqui, uma intervenção da deputada Cristina Martins, que acaba por ser um voto de protesto e, conforme termina, portanto, caso seja aprovado esse voto, tem que ser encaminhado por uma série de entidades. Assim sendo, eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às demais intervenções que aqui foram feitas e depois, então, no final, faríamos a admissibilidade e votação desse voto de protesto que foi apresentado, que encaixa mais como voto de protesto do que, eventualmente, como uma intervenção, uma vez que tem que ser aprovado, enquanto que as intervenções não. Sr. Presidente da Câmara, faz favor de expor, está dispensado os cumprimentos, pode falar sentado, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar no Sr. Presidente da restante mesa, as senhoras e senhores deputados aqui presentes, os quais incluo as senhoras e senhores presidentes de junta, o Sr. Deputado, o público aqui presente de comunicação social, também a secretária de apoio aqui aos trabalhos e quem está ali na regi também a dar um apoio importante para que esta sessão possa decorrer com a dignidade que é necessária. Cumprimentar também a todos os que pela via online estão a seguir esta sessão e dizer-lhes que considero muito oportuna e, atendendo ao facto de a pandemia não permitir muito o público nestas sessões, acho que é extremamente interessante o se ter evoluído, apesar de alguns constrangimentos, ter evoluído para esta forma online. Eu então, se o Sr. Presidente me permite, e os senhores e a Assembleia, vão-me sentar, que parece que me estão a fazer sinal da regi por causa de melhor colocação, melhor som. E se me permitem, tiro então a máscara, porque parece que, por causa da qualidade do som, a primeira intervenção foi para cumprimentar todos, penso que terá sido perceptível. Eu vou tentar responder sem vos roubar ou sem vos ocupar. Roubar não quer roubar, mas é ocupar demasiado tempo. Começando pelos documentos que são apresentados à Assembleia e que o Sr. Presidente tem em seu poder, dizer-vos que, ao dia de hoje, a Câmara Municipal tem uma dívida a fornecedores de 105.734,68 euros. Dizer-vos que, relativamente aos processos judiciais, não houve nenhum desenvolvimento, até porque a pandemia não tem permitido grandes desenvolvimentos judiciais, os tribunais não estão parados, estão quase, por muitas circunstâncias, porque tínhamos aqui dois desenvolvimentos previsíveis, uma ação que é de, salvo erro, 2018, perdão, e que estava marcada a audiência e foi novamente suspensa e adiada, penso que sine die, até haver condições, e uma outra que era relativamente mais recente, por causa de uma obra municipal, de um muro, e que levou o mesmo destino. Portanto, nesse capítulo, penso que são as informações mais relevantes relativamente às obras e ao trabalho municipal. Ele também está espelhado no boletim, e penso que, para não ocupar demasiado tempo, se me permitissem, passava à frente, porque é do conhecimento público. Depois, entrando aqui no capítulo das explicações que devo a esta digníssima Assembleia Municipal e aos todos os cerveirenses, pelas questões que aqui me colocaram, rapidamente, penso que a senhora deputada Carla Segadães não tem propriamente, apesar de eu relevar a sua intervenção, não tem propriamente comentários a fazer. Depois, relativamente à senhora deputada Ana Montenegro, dizer-lhes que este assunto da fronteira é um assunto que nos preocupa a todos e tem havido muitas intervenções desde todos os órgãos autárquicos, desde todos os presidentes de Câmara da Raia, e o país tem 900 e tal quilómetros de fronteira, mas nesta fronteira aqui do nosso Alto Minho, desde Caminha até ao Lindoso, são cerca de 70 quilómetros e são as fronteiras que representam 50% aproximadamente, isto dito também pelo Sr. Ministro, cerca de 50% do tráfego, trânsito, quer mercadorias, quer passageiros, entre Portugal e Espanha. E nestes 70 quilómetros temos 8 fronteiras das 68, se a memória não me falha, do país. Desde logo, Caminha-La Guardia, Vila Nova de Cerveira, Tominho, Valença-Tui, com a Ponte Nova e a Ponte Velha, depois temos Monção, Salvaterra, temos em Melgaço, Peso Argo e em São Gregório, e depois temos a do Lindoso, Lóvios, em Ponta Barca. No estado atual, apenas temos a funcionar em pleno a de Valença, e temos a funcionar pontualmente num horário de 2 horas de manhã e 2 horas de tarde, Monção Salvaterra. O que é, além de ser muito pouco mesmo nessa, é um horário completamente desajustado. Temos feito várias ações ou várias diligências junto de todas as entidades. Desde logo já tivemos uma, além de reuniões entre os presidentes de Câmara, têm sido várias. Tivemos uma reunião com o delegado do Governo de Espanha, porque neste processo também estão incluídos os autarcas do outro lado da fronteira, que comungam os mesmos sentimentos e os mesmos problemas que nós. E tivemos também uma reunião ontem, com o Sr. Ministro da Administração Interna, para lhes transmitir as nossas preocupações e tentar sensibilizá-lo. O Sr. Ministro mostrou-se extremamente sensibilizado e preocupado com esta situação. No entanto, faz algumas considerações, das quais nós também comungamos, de muita preocupação pela pandemia, pelo que é preciso, por todos os cuidados e reforçados que é preciso ter para conter a pandemia que nos está a deixar a todos num estado miserável, economia de rastros, relações sociais incontroláveis. Acho que é demasiado mal para... Mas é a realidade que temos. E nós comungamos todas essas preocupações do Sr. Ministro. Mas o que nós transmitimos e nós lhe dizemos é que nós não queremos que... O que nós queremos é que as pessoas, os trabalhadores, que são quem estão autorizados a passar, nós não queremos que mais pessoas cruzem a fronteira. De modo algum. Nós queremos é que os trabalhadores que cruzam a fronteira, em vez de passarem todos eles num único ponto, que é Valença, é um verdadeiro funil, é para onde nós encaminhamos toda a gente, não tenham obrigados a fazer este sacrifício enorme. Que os pontos de passagem de fronteira estejam todos eles abertos e permitam a passagem a quem está devidamente autorizado neste momento. Nem mais, nem menos. São os trabalhadores e as mercadorias. Porque isto está a deixar fora de controle os trabalhadores pelo cansaço físico, psicológico, económico, e que está a deixar os empresários num stress. Nós sabemos, e estamos a falar em toda a raia, em todas as extensões, mas se nós falarmos do Conselho de Vila Nova de Cerveira em concreto, que é aquele que temos obrigação de conhecer melhor, temos um polígono empresarial que alberga dezenas de empresas. Tínhamos só nesse período mais de 4.300 trabalhadores. Sabemos que as empresas têm um cordão umbilical enorme à Galiza. Aliás, a maioria delas são originárias de empresa mãe da Galiza e continuam a ter esse cordão umbilical e continuam
muitos dos trabalhadores que lá trabalham a vir de Espanha. E sabemos que dezenas de trabalhadores do nosso e de outros concelhos da Raia trabalham em Espanha. Portanto, isto é um desastre nessa perspectiva. Sabemos que há trabalhadores, por exemplo, há imensos, há dezenas de exemplos, mas temos, por exemplo, um grupo de 9 trabalhadores que trabalham numa casa de saúde em La Guardia, acho que são enfermeiros. Alguns deles vêm de Vila Praia de Âncora, por exemplo. Outros vão de Vila Nova de Cerveira, mas quem vem de Vila Praia de Âncora, que passava em caminha para La Guardia, fazia meio dúzia de quilómetros. Hoje, vir de Vila Praia de Âncora a Valença e voltar para La Guardia e vice-versa, representa mais de, penso eu, 70 quilómetros em cada viagem. Vejam bem o esforço económico e financeiro que isto representa. É evidente que não é, sei que não é do agrado da administração, não é do agrado do Sr. Ministro que isto aconteça, mas eu penso que poderíamos fazer um esforço maior para atenuar todas estas consequências. Está a milhares de exemplos destes. O Sr. Ministro, com a sensibilidade que demonstrou, diz que vai repensar e vai tentar fazer um esforço. A razão que o delegado do Governo de Espanha disse-nos que também é sensível a este problema, que o Governo de Espanha terá meios para que os postos de fronteira possam funcionar, porque eles põem a Guardia Civil. Do lado português, temos um problema maior, é que nós, transmitindo esta nossa opinião ao Sr. Ministro, ele diz-nos que não só é preciso a Guarda Nacional Republicana como Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Acho que, e eu também disse-lhe isto, acho que esse serviço é importante, é útil, e nós não estamos contra o serviço, contra o CEF, de modo algum. Mas neste momento, e com este problema, é uma pedra, é uma areia na engrenagem, que acho que eles devem fazer o trabalho deles, mas não nesta situação. E, portanto, nós poderíamos controlar todas as outras fronteiras, através, com a GNR, ou com o PSP, ou até com militares, e permitir que os trabalhadores passassem. O Ministro ficou de repensar esta situação, diz-nos que o custo é muito elevado para o Estado, e é. Agora, estamos a passar o custo do Estado para os trabalhadores, que é quem estão a pagar as consequências. E é esta resposta sobre este assunto. Relativamente à senhora deputada Mara, também acho que não terei nada a acrescentar. Relativamente à Cristina Martins, à deputada Cristina Martins, o voto de protesto à DAM, eu comungo em absoluto, eu penso que fez uma radiografia exata e muito perspicaz e oportuna relativamente ao funcionamento da ADAM. Nós, quando propusemos a esta Assembleia a adesão da ADAM, não foi com este objetivo, foi com outros objetivos que já aqui o dissemos, e não vamos estar aqui a repetir argumentos, e que continuo pessoalmente a acreditar que o objetivo era e é um objetivo de preservação do futuro. É um objetivo para a garantia de qualidade e para a garantia do funcionamento das nossas estruturas de água e saneamento com qualidade, quantidade e qualidade com futuro. Aliás, é, na minha perspectiva, a única solução. A única, não neste modelo, mas em modelo de gestão que nos permite encarar o futuro com alguma tranquilidade e com alguma garantia de funcionamento. No estado em que esta empresa está a funcionar, é esta empresa, que também é nossa, também é dos municípios, temos que assumir isto, não, e estamos extremamente desagradados, também comungamos com todas estas preocupações, quer da senhora deputada, quer, penso eu, do conjunto dos senhores deputados, quer da nossa população, que tem muita razão, e tem muita razão nos seus protestos, e no qual nós também nos associamos. É evidente que podem dizer, isto não serve nada, essa vossa solidariedade, porque somos nós que estamos a pagar as contas. Eu também pago, infelizmente, como todos os outros, também tenho o mesmo problema. Mas, realmente, temos que inverter rapidamente esta situação, esta empresa tem que passar a funcionar como deve ser, porque senão teremos, efetivamente, que tomar outras medidas bem mais duras, e que uma medida extrema, na minha opinião, tínhamos que tomar, e as coisas, quando têm que ser feitas, devem ser feitas, primeiro temos que dar a oportunidade a que se resolvam, seria, na minha opinião, seríamos resolver um problema no imediato, um problema no presente, um problema nos próximos um ou dois anos, mas seria hipotecar o futuro económico e do desenvolvimento nesta área do município. No entanto, se assim tiver que ser, como é óbvio, porque para vos dizer que a saída do município de Vila Nova de Cerveira da ADAME não traz grandes custos acrescidos, ou os custos são, de acordo com o que está plasmado no contrato, os custos são os custos dos investimentos feitos. E os investimentos feitos pela ADAME no município, para já, são tendencialmente, temos algumas obras feitas, mas são reduzidos. Não é pelos investimentos da ADAME, temos outra coisa, que essa é mais discutível, que é pelos financiamentos dos fundos comunitários. Mas dos custos diretos da empresa seriam perfeitamente suportáveis. Não é por aí que as coisas andarão mal. Pronto, eu mais adiante ainda vou-vos dar mais um exemplo sobre isto, mas queria avançar, senão ocupo-vos muito tempo. Depois, do senhor deputado, penso eu que é a seguir, é Paulo Fernandes, sobre o boletim municipal. Acho que o senhor deputado fez uma excelente análise. Efetivamente, o boletim teve uma tiragem suplementar neste boletim, pelas razões que evocou e muito bem, e que correspondem absolutamente à realidade, porque o boletim municipal, além de ser um instrumento que está, de qual há obrigatoriedade de periodicamente, e esse periodicamente não está plasmado na lei, se é uma vez por ano, são duas, são três. Aliás, o documento que foi produzido por nós já tem aí vários exemplos de boletins municipais, que já houve um por ano, já houve três, já houve. Portanto, não é por aí. Nós entendemos que devia ter uma periodicidade semestral, é isso que temos feito e é isso que estamos a procurar fazer. Relativamente à distribuição dele, todos nós sabemos como é que nós fazemos a distribuição do boletim municipal. Colocamos através dos serviços municipais, dos trabalhadores, nas diversas ações, colocam-nos nos cafés, nas associações, na Bienal, no turismo, na piscina, em todos esses locais, estes boletins municipais são distribuídos pelos nossos trabalhadores e depois são enviados para em determinadas circunstâncias, para entidades externas ao município, também é obrigatório, e é assim que sempre se fez, e também para alguns casos específicos mesmo no Conselho. Era assim que se fazia. Atualmente, desde já, os Correios estão a funcionar muito deficitariamente, é um outro problema, cafés, restaurantes, instituições públicas, ninguém está praticamente a funcionar. E, portanto, o boletim claramente não chegaria a ninguém. E daí, eu entender que devíamos fazer esta distribuição, continuar a fazer pelos nossos serviços, que é o que tem sido feito, e pode haver um outro caso, eu admito, a recomendação que houve é que, e as pessoas que estão a fazer a distribuição conhecem, porque são fiscais municipais e conhecem, que fosse feito onde há habitualmente utilização e movimento. Admito que possa haver casos que assim não seja, mas não se conseguirá controlar esta situação. Relativamente aos custos, é uma explicação muito interessante. Aliás, se repararem, os custos do boletim ao longo dos anos têm-se mantido praticamente os mesmos. Haja 1.500 exemplares, haja 2.500, haja 6.000, não sei, eu não tenho essa explicação, é uma questão a pôr à empresa. Nós pedimos um orçamento e a empresa fez esta, não lhe pedimos nenhum favor, podem ter a certeza absoluta, não pedimos nenhum favor à empresa para nos fazer nenhum preço especial. Foi o orçamento que lhe pedimos, ou o orçamento que nos deram, como é habitual, e é isso que é o custo exato do boletim. A única, quando sai um pouco fora desta ordem de grandeza, é uma coleção em 2013, que houve não um boletim, mas uma coletânea que foi feita em 2013, em agosto de 2013, e que custou 25 mil euros, porque realmente tratou-se de um documento muito mais amplo, muito mais abrangente, e portanto tem um custo suplementar muito mais elevado, e portanto não podemos meter na média do custo destes boletins. Agora, não sei responder se o que está bem é este boletim, se o que está bem eram os anteriores. Eu deduzo que a empresa fez isto no, quase como, não é o termo, mas um pouco como serviços, uma prestação contínua de serviços. Não é habitual prestar este serviço e fazer o boletim municipal. Provavelmente terá, mas não sei, não posso garantir que seja essa a explicação. Talvez o empresário, o responsável, possa ter uma outra explicação diferente, com o qual, por acaso, também reparei nesse pormenor quando estive a fazer aquele resumo. Mas não tenho outra explicação mais objetiva que esta. Relativamente às águas e ao Sr. Deputado Mário Afonso, já o disse anteriormente, como é óbvio, estamos extremamente preocupados. Como eu disse, eu também pago a água, como todos vocês. Eu diria que quando nós fizemos uma estimativa de que o custo da água em Vila Nova de Cerveira, e eram os custos dos economistas e dos especialistas, atendendo ao preço que nós pagávamos, nós tínhamos uma água em Vila Nova. Uma água não. É que nós às vezes estamos aqui a... Não é água. O que nós estamos a pagar é o custo de três serviços. É o custo de... Ah, as pessoas só pagam dois. É o custo da água que recebem, é o custo das águas residuais, ou seja, do saneamento, e é o custo do lixo. Certo? Nós, antes da agregação, estávamos a meio da tabela dos custos no distrito de Viana do Castelo. Havia três municípios que pagavam, dois municípios pagavam muito mais que nós, era Viana do Castelo e Caminha, já pagavam, tinham essa fatura desse conjunto, era muito mais elevada que em Vila Nova de Cerveira. Havia um outro município ou dois que pagavam um pouco mais que nós, pois estávamos nós, e havia dois ou três municípios que pagavam menos que nós, cerveirenses. Foi aqui dito, o que se pretendeu foi que essa tabela se aproximasse, mas fosse exatamente igual ao custo da água que se pagava em Viana. Porquê? Porque, de acordo com o ERSAR, a entidade que nos regula nesta matéria, nós tínhamos um déficit tarifário e não podemos ter déficit tarifário de acordo com essa entidade e que nos penaliza e portanto, em várias vertentes. E, de acordo com esses cálculos dos economistas, eu nem sei fazer esses cálculos, como é óbvio, o custo para a empresa ser sustentável tarifário teria que ser este. E a nós, Vila Nova de Cerveira, daria um custo, um aumento de custo, um pouco variável dependendo dos escalões, mas na ordem dos 23% eram os números que nós tínhamos. Estávamos à espera que esta situação se regularizasse para ver se efetivamente é assim ou não é. De qualquer forma, houve aqui algumas surpresas mesmo nisso. Uma das coisas foi que nós nunca contámos que houvesse um acréscimo de 6% de IVA, que não estava, nas nossas contas não estava previsto, e efetivamente é cobrado à empresa Adam 6% de IVA. É cobrado, foi agora, no início do ano, decretado um aumento de tarifa dos resíduos sólidos, que corresponde a um aumento de mais 50% na tarifa. Não é muito, mas é seguramente mais 1,08€ ou 2 por fatura, se nós entendêssemos que era aplicada, entendeu o município, eu penso que eles fizeram o mesmo, que o município suportará esta despesa, corresponde a cerca de 50 mil euros ano para encaixar esta despesa. E também o município colocou ao serviço e ao dispor dos cerveirenses um serviço importante, que é a recolha dos chamados monstros, lixo de grandes dimensões, totalmente grátis, para não onerar ainda mais a fatura. Portanto, também é uma forma de diminuir a fatura. De qualquer forma, eu sou, como vocês, não vou dizer sou o primeiro, mas estou, ao mesmo tempo que vocês, também descontente com esta situação. Temos acompanhado, ainda ontem à noite fizemos uma reunião, temos feito reuniões de acompanhamento permanentes entre os municípios aderentes e a empresa gestora ADAME. Na última, exigimos uma reunião mais alargada em que estivessem representantes o acionista maioritário, que é a Águas de Portugal. Ontem tivemos uma reunião com dos municípios, com a ADAM e com o Presidente e o Vice-Presidente das Águas de Portugal, prometeram-nos, e eu penso que já o fizeram, remeter aos municípios um plano de ação com uma recuperação de todas estas situações no imediato, diríamos um prazo razoável de cerca de um mês ou menos, portanto, nas várias áreas. Eu penso que, eu hoje não tive a oportunidade por todas estas circunstâncias, mas eu penso que esse plano já chegou às câmaras municipais, eu penso que pelo menos para nós já chegou, e que tem lá uma série de condições nas várias áreas que promete. E eu digo isto aqui com a devida reserva, porque promessas são promessas, é só quando vir efetivamente o assunto regularizado é que acreditarei resolver estas situações a curto prazo. Se assim for, e se os cerveirenses passarem a receber uma fatura limpa, correta e sem estes problemas todos associados, vão verificar que o custo da fatura não teve um aumento, não vou dizer que não seja um esforço maior, mas não teve um aumento que fuja a esta expectativa que nós aqui colocamos. Esperemos para ver, não temos muito mais paciência, penso eu que todos nós, não estamos com muito mais paciência para esta situação, mas acho que ainda é oportuno dar mais esta oportunidade. Mas, relativamente... dos dados que o Sr. Deputado Mário Afonso referiu, é evidente, são extraídos do boletim da CCDR e, portanto, são fidedignos, ou pelo menos dámos-los como tal, sem comentários, é o que lá está e é o que nós transmitimos. Relativamente ao Sr. Deputado e Presidente de Junta Bessa Marinho, na Estrada Nacional 13, efetivamente, andámos sempre a insistir com a requalificação. Esta estrada, nós dissemos que isto foi... Fizeram uma lavagem de cara, é um pequeno paliativo. Nós dizíamos que não resistiria mais um inverno, e aí é verdade, não vai chegar ao fim do inverno. No entanto, eu vou-vos dizer, isto é realmente uma coisa surreal. As infraestruturas de Portugal estão à espera de uma coisa que é interessante. No âmbito destes investimentos da ADAM, e que nós exigimos, é uma das condições por que aderimos também, é que, como sabem, a conduta da água principal, da água em baixa do município, que vai de sensivelmente Vila Meá a Gondarém, está sistematicamente a arrebentar. Há sítios que têm mais emendas que tubo, portanto, e é necessário ser substituída. E esse investimento foi candidatado, é um dos que é diretamente suportado na totalidade por fundos que não são do município, tem um orçamento de 1 milhão e tal mil euros, já está adjudicado, só não avança, já tem projeto aprovado, tem tudo feito, só não avança, porque agora à última hora apareceu um entrave das infraestruturas de Portugal, que estão a pedir às infraestruturas, estão a pedir à ADAM, que seria o município, seria a mesma coisa, uma caução de 40% do investimento, ou seja, cerca de 500 mil euros de caução, vejam bem, e estão a pedir, além disso, a repavimentação de meia faixa de rodagem. Quer que a empresa, para fazer este trabalho, vá fazer o trabalho que compete às infraestruturas. Portanto, é por isso que eles estão aqui neste braço de ferro. Portanto, ou seja, estão a fazer um aproveitamento para não serem eles, ou seja, ser os, no fundo acaba indiretamente por serem os municípios a ter que suportar o custo de manutenção da Nacional 13. O que nós, é evidente, que não poderemos aceitar nem tolerar. Já está pedido uma reunião de urgência ao Presidente das Infraestruturas de Portugal. Esperemos, não sei se vamos conseguir nós com a empresa reverter esta situação. E pronto, eu... Ai, desculpem lá, falta-me o Sr. João Araújo, e desde já, o Sr. Deputado João Araújo, desde já peço imensa desculpa, não respondi a essa questão, como disse, e foi exatamente porque me passou na obra... na obra que nós, do antigo quartel, a primeira, aqui está em duas fases. A primeira fase, efetivamente, é um ajuste direto, que corresponde ao edifício que não era do quartel, ao edifício da corteleira, na ala mais poente, que é para albergar os SMIs, os Serviços Municipais de Intervenção Social, e albergar os serviços de ação social ou da segurança social que vão segundo está determinado, vão passar para a gestão do município. Já era para ter passado este ano, não falhou a regulamentação, e, portanto, é para os serviços passarem do local onde estão, quer os SEMIs, quer a segurança, onde está a Segurança Social, passar para aquele edifício, e fizemos, efetivamente, um ajuste direto com uma empresa que está a fazer aquele trabalho, e já estava a fazer, nesta altura, com cerca desse valor. Está-me a dizer que 150 mil euros é muito dinheiro. O Sr. Deputado, se assim não entender, como qualquer outro, tem acesso à documentação, ao plano de trabalhos, às tabelas de preços, a tudo. E o que me dizem os nossos técnicos, e eu tenho que acreditar neles, senão já tenho isto dito aqui muitas vezes, no dia em que eu não acreditar nos nossos técnicos, temos que os dispensar e passarmos nós a fazer o trabalho, o que me dizem os nossos técnicos é que são os valores ajustados à situação. Depois, temos uma segunda fase da empreitada, que é, efetivamente, para o restante, e esta é um concurso público, que já era para ter sido lançado o ano passado, daí também uma das suas questões na última reunião, e que nós tínhamos previsto já ter lá gasto o ano passado, e está agora aqui um reforço, cerca de 100 mil euros, e não conseguimos, porque o concurso atrasou-se, tivemos dificuldades de parceiros, tivemos todas essas situações, e só agora é que está, terminou hoje o prazo de audiência prévia, e em segunda-feira temos reunião de Câmara, e está em condições de ser adjudicada essa segunda fase da obra. Eu não sei o valor, porque, como digo, terminou hoje a audiência prévia, eu não tenho valor de cor, e porque nós aqui às vezes somos um pouquinho... Eu, quando falo, gosto de falar em valores assim genéricos, porque não estou aqui a ler papéis, e se vou a dizer aqui um valor, e depois me faz alguma falha, alguma vírgula, ou algum S, podemos ter aqui alguma confusão, eu não queria. Mas, pronto, a situação é exatamente esta. Depois, relativamente à obra da escola, tivemos um primeiro concurso, lançando um primeiro concurso para a empreitada global, que foi lançada com um valor base de 2, a ver se a minha memória não me falha, 2 milhões e meio era o valor que nós tínhamos. Eu já disse aqui, nós fizemos, o arquiteto que fez o projeto fez uma estimativa orçamental da obra de 2 milhões e 300 mil euros, salvo erro. Nós pedimos ao arquiteto que refizesse todos os cálculos, que visse tudo bem, porque não queríamos ter surpresas. E contratámos um gabinete externo para nos fazer uma avaliação do projeto em termos de custos. Quer do arquiteto, Calvão, é o quem fez o projeto, quer do gabinete que nos fez essa avaliação, que é por mim. São gabinetes suavemente conhecidos, e todos eles apontavam para esse valor de 2 milhões e meio, mais 50, menos 50. E foi com esse valor base que nós abrimos o concurso. Surpresa nossa, quando abrimos o concurso, isto era a obra, nós queríamos adjudicar a obra, começar a obra, o ano passado, em novembro, era o compromisso que nós tínhamos com todos nós e também com o Sr. Ministro da Educação, porque também está interessado em que a obra arranque o mais depressa possível. Para surpresa nossa, de muitas empresas que concorreram, o orçamento mais baixo que apareceu foi na ordem dos 3 milhões e 400 e tal mil euros. Todos eles dali para cima. E, portanto, não tivemos outra... Aliás, não podíamos sequer adjudicar, porque ultrapassava o limite máximo de adjudicação acima do valor básico. Eu penso que é 30%, se a memória não me falha. Portanto, não pudemos adjudicar, tivemos que anular o concurso e todo o procedimento voltar à estaca zero. E para não termos este problema, tivemos que... E porque só temos financiamento até esse montante, e até porque o valor que tínhamos em orçamento, quer do milhão de empréstimo, quer do financiamento, não cobriria essa despesa, tivemos que subdividir aquela empreitada em duas fases. Esta que lançámos agora, que é a parte principal da escola, bibliotecas, portanto, a parte, o corpo principal, as acessibilidades, aquela cobertura que é necessária, cantinas, tudo isto, com um valor base de abaixo de 2 milhões e meio. ligeiramente abaixo dos 2 milhões e meio. 2 milhões e 300, certo. 2 milhões e 300. E deixámos para uma segunda fase, que estamos a pensar, que será o restante, que temos um valor de estimativa de entre 700 e 900 mil euros, que é a obra complementar, quando são agora os semis, que é para fazer ali um edifício de apoio às artes musicais e por aí assim. Por curiosidade ou não, ou porque também nos interessa, perguntámos a alguns empreiteiros o porquê deste aumento súbito, e eles disseram, se a obra tem sido feita, lançado concurso há 6 ou 7 meses atrás, provavelmente o valor base estaria bem. Neste momento, por todas as circunstâncias de Covid, de falta de mão de obra, de custos de materiais, disparou. Não sei se é verdade, se é aproveitamento. Esta é a realidade, disparou. E, portanto, neste momento, também terminou hoje o prazo da audiência prévia dessa empreitada, e segunda-feira também estará em condições de se apresentar à reunião de Câmara para, penso eu, se as coisas não houver lá alguma contestação que assim o impeça, de também podermos fazer a adjudicação desta fase da obra. Muito obrigado. Penso que respondi a todas as questões, e se não respondi, peço imensa desculpa e depois lembrem para eu poder, como é óbvio, responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara.
Mas realmente não consegui ser mais rápido.
Mas com certeza. Sra. Deputada Carla Segadães.
Sr. Presidente, se me dispensa de cumprimentos.
Com certeza.
Eu só apontei aqui muito rapidamente relativamente ao voto de protesto da deputada Cristina Martins. Vi aqui duas ou três palavras. O Sr. Presidente da Câmara diz que também está descontente. Relembro-lhe, como também disse, que a adesão à empresa Adam é da responsabilidade da Câmara Municipal, sempre e quando foi muitas das vezes alertado pela bancada do Partido Socialista, inclusive alertando com estratégias. Dizer-lhe também que acabou de dizer, citando, que se a empresa Adam não começar a trabalhar melhor, vão ter que tomar medidas. Sr. Presidente, passaram 13 meses. Acabou de dizer que vão perder a paciência. Epá, desculpem lá eu não ter tirado a máscara, mas gabo-lhe a paciência, Sr. Presidente. Está-me a dizer que se não trabalharem melhor, vão perder a paciência. Já passaram 13 meses, o senhor tem uma paciência, admiro. E é claro que a bancada do Partido Socialista se vai associar ao voto de protesto da deputada Cristina Martins. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Segadães.
Sr. Presidente, se me permite, muito rapidamente, e uma pequena resposta à senhora deputada, é evidente, todos conhecem e sabem que eu tenho muita paciência. Tenho. Agora, também nós sabemos que estes processos de agregação, e já há bastantes pelo país, todos eles tiveram um procedimento, de acordo com o que nos dizem, houve situações em que demorou 2 anos, 2 anos a estabilizar. Infelizmente é muito, não é admissível, mas é isso. E nós estamos associados a uma empresa, como está dito, e é verdade, a Águas de Portugal, que tem colocado lá, segundo eles, os melhores técnicos. E é a melhor empresa pública, segundo dizem, a melhor empresa pública do país. E, portanto, alguma coisa provavelmente estará mal a este nível de gestão, mas é a realidade, efetivamente. Eu tenho muita paciência e os sorbeirenses têm tido muita paciência e os senhores deputados têm tido muita paciência. Relativamente ao que aqui foi dito pelos senhores deputados do Partido Socialista, eu também tenho aqui algumas coisas, mas vou-me abster neste momento de o dizer relativamente a isso, porque se eventualmente, e nós fizemos na melhor das boas fés, quando fizemos a proposta, porque estávamos convencidos e continuámos a estar convencidos, e eu não renego aquilo que disse de modo algum, que era a solução. Se, já houve aqui alguns deputados do Partido Socialista que diziam que não era assim, podia ser feito de outra maneira, havia outras soluções, que não era assim como nós dizíamos, que o Sr. Ministro dizia uma coisa, mas depois deduzo eu que poderia fazer outra. As afirmações do Sr. Ministro estão aqui, clarinhas, e portanto, ou das duas uma, ou os senhores deputados não acreditam no ministro que o governo do Partido Socialista tem, e tem toda a legitimidade de não acreditar, porque eu também já começo a não acreditar, Ou então tinham outras informações que eu não dispunha e que num assunto desta relevância, se é que as tinham, deviam as ter dito, porque senão eu posso dizer que caminhámos para a desonestidade intelectual. Se havia razões profundas e que nos podiam levar a outras coisas que nós não sabíamos, e se os deputados sabiam, podíamos ter sido alertados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que o Sr. Deputado Paulo Fernandes tem novamente também. Tenho uma.
Dispensa dos cumprimentos. Sr. Presidente, em abono da verdade, os deputados do Partido Socialista, obviamente, que não põem em causa a palavra do Ministro Socialista. Não é isso que está aqui em questão. O que foi dito várias vezes, essa notícia é de agora, as nossas palavras são do passado. A Assembleia já foi no ano passado, a última. O que foi dito várias vezes nesta Assembleia é que, nos critérios que estão definidos para o acesso aos fundos comunitários, não há um critério de exclusão por não estar agregado. Ou seja, é um fator de pontuação. São coisas diferentes. Pelo menos é essa a informação que temos daquilo que é os critérios de acesso. Mas também fico, não diria lisonjeado, mas feliz, digamos assim, porque não? Mais vale ter tarde a razão do que nunca a ter, que o Sr. Presidente venha agora quase subscrever, bem como outros deputados, aquilo que estou certo que há muito tempo pensavam, que realmente não foi um bom negócio para a Cerveira, que havia outras alternativas e que há sempre forma de acabar com uma relação que se calhar não tem futuro, ou se tiver futuro, terá que ser feita noutros modos. Obrigado.
Bom, obrigado, Sr. Presidente, eu não vou comentar, só vou dizer que está aqui neste documento, é de um jornal, mas está em vários outros jornais, todas essas afirmações, e portanto também tem com certeza que eu pedi para distribuírem, mas há, portanto, não vale a pena comentar mais sobre este assunto, vale a pena estarmos aqui com trocas de comentários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que está relativamente a esta questão das intervenções, portanto, ultrapassadas. Conforme tinha então sido indicado, vamos sujeitar a admissibilidade deste voto de protesto à ADAN, apresentado pela Sra. Deputada e Secretária da Mesa, Cristina Martins. Admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, está assim aprovado, por unanimidade, este voto de protesto. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este voto de protesto, cujo destino depois será interno, portanto a nível autárquico, bem como terá a mesa que dar conhecimento às instâncias superiores que lá estão vertidas, a começar pela ADAM, pelo Ministro do Ambiente, Águas de Portugal, creio eu. Ora, encerrado que está este período de antes da ordem do dia, já com ligeiro atraso,